Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu aqui na área, chegando pelas ondas da Rádio TT, a rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, aqui na cabine de comando, juntamente com o Sérgio Duarte. Como sempre acontece, enfim, antes de mais nada, a gente queria agradecer, né, Serginho? A quantidade enorme aí de mensagens que chegaram em razão da última edição que rolou por aqui. Um Rock Flu todo dedicado aí ao Rock in Rio, né, no qual tivemos um convidado também muito especial, o publicitário Cid Castro, ele que participou ativamente aí da organização e da realização do Rock in Rio 1, né? Aquele primeirão lá atrás, em 1985, sem falar que foi ele que simplesmente criou a logomarca oficial lá do evento, né? Realmente o papo foi super legal e a consequência é que recebemos então aí uma quantidade enorme de e-mails, aí, mensagens no Facebook, lá via Orkut também, muitos comentários em outros blogs, aí, sites espalhados pela rede, sem falar no Twitter também, que também bombou, né? Foi realmente muito maneiro e é sinal que o pessoal deve ter curtido aí, né, Serginho?
Gostou, cara, gostou sim. Até pessoalmente, no meu caso, eu escutei vários comentários positivos da galera que curte aí o programa, né? E simplesmente a gente bateu aí o nosso recorde de mensagens recebidas pela internet, né? Sensacional, né? E o nosso convidado, claro, arrebentou por aqui, né? O grande Cid Castro. Bom, mas hoje o papo vai tomar um rumo bem diferente, já que o tema dessa edição, de uma certa maneira, pode se considerar até inusitado. E que é o seguinte, hoje a gente vai detonar somente bandas homônimas, ou seja, bandas que não fizeram sucesso, porém tinham um nome idêntico ao de outras que, no entanto, acabaram emplacando. Querem um exemplo? Iron Maiden. Pouco a gente sabe, mas já existiu um outro Iron Maiden, anterior à banda de Steve Harris e companhia. Outros casos são o Nirvana, lá dos anos 60, que não tinha nada a ver com a banda do Kurt Cobain. Teve também o outro Skid Row, enfim, apenas aí para citar algumas, mas eu acho que já deu pro pessoal pegar aí o espírito da coisa, né, Gustavo?
Com certeza aí, Serginho, vai ser meio que um especial genérico aqui no Rock Flu, né, cara? Bom, e hoje também temos, claro, uma outra visita ilustre aqui, enfim, para ajudar a gente a apresentar essa edição somente com bandas aí que são praticamente desconhecidas, né, como você falou, porém, homônimas aí a outras, né, tendo aí o mesmo nome de várias bandas que obtiveram sucesso em suas carreiras, né? Pois bem, quem tá aqui com a gente é o Gustavo Silva Zebendo, ou simplesmente o Gustavo Zebs, como é mais conhecido, empresário de sucesso aí do ramo de higiene empresarial aqui da região de Friburgo, na Serra Fluminense. Ele que, além de músico, é guitarrista aí, é também a mais nova aquisição aí da equipe de DJs lá do Rock Company, né? Programa de TV que segue aí há 4 anos no ar, e do qual vez ou outra a gente fala aqui no Rock Flu, né, Serginho? Zebes, que é torcedor do Vasco aí, tá feliz com esse momento do time lá em cima da tabela do brasileiro. Enfim, Xará, tu sabe que é uma satisfação pra gente, cara, te receber por aqui, né? Já estávamos agendando esse papo contigo aqui no Rock Flu há um tempão, né, cara? Mas finalmente rolou aí. Seja bem-vindo aqui ao Rock Flu.
Valeu, Serginho, valeu, Gustavo. Um prazer enorme, rapaz, estar aqui participando do Rock Flu, como você mesmo bem disse, um vascaíno participando. Agora eu tenho grandes amigos tricolores, sei que a torcida Pó de Arroz é uma torcida muito respeitosa e eu sei que eu vou ser bem recebido aqui. Ainda mais para falar sobre duas coisas que eu adoro, que é futebol e rock and roll, entendeu? Eu agradeço o convite de vocês dois aí. Vamos lá.
Legal, Zebes, aproveitando aí esse lance de você ser vascaíno, cara, acho que seria legal a gente abrir os trabalhos aqui de hoje para comentar o que aconteceu com o Ricardo Gomes, né, que acabou passando mal dentro de campo, né, durante o clássico com o Flamengo há 2 meses atrás. Que doideira aquilo, né, meu camarada? A gente torce muito pro Ricardo, que além de tudo, ainda por cima tem sangue tricolor, né, um zagueirão aí que honrou as cores do Fluminense nos anos 80. Aliás, certamente um dos maiores zagueiros que já vestiu a camisa do Fluminense, e que agora, recentemente, estreitou também aí os laços com o Vasco, né? Principalmente após a conquista da Copa do Brasil. Mas além desse assunto sobre o Ricardo, cara, a gente queria que você comentasse também o momento atual do Campeonato Brasileiro, que tá pegando fogo literalmente, em termos de emoção, talvez seja o campeonato mais interessante dos últimos tempos, né? Mas e aí, o teu Vasco já tá garantindo a Libertadores no ano que vem, tudo tranquilo? Será que a gente vai ter outros clubes cariocas também nessa Libertadores 2012, cara? Tem até uma chance grande, né, dos quatro estarem disputando a Libertadores em 2012. Afinal, hoje todos os cariocas estão no chamado G5, né? O que pro futebol do Rio como um todo, se acontecesse, seria uma maravilha, né?
É, e para quem achava que o futebol do Rio estava em baixa, não está em baixa. Tanto é que no ano passado o Fluminense foi campeão, ano retrasado o Flamengo, né? E tem os quatro aí na frente, entre as cinco primeiras posições, pelo menos hoje, estão os quatro na frente. E vai ter um meio cariocão aí no final do campeonato, vamos ver quem vai se dar melhor aí. Lógico que eu vou puxar sardinha pro Vasco ser campeão, vocês vão pro Fluminense, mas acho que o que está acontecendo agora com o futebol do Rio é para voltar a ser respeitado no mundo inteiro.
É, mas vamos ver aí o que vai acontecer, né? Quanto ao teu Vasco, eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que ninguém esperava, né, do Vasco ter ganho a Copa do Brasil, e até mesmo de estar tão bem agora no Brasileiro, né, ainda mais por causa do lance do Ricardo, né? Eu já comentei agora há pouco, mas principalmente também por causa do início conturbado do ano, né? Naquele começo de ano no Carioca a coisa ficou esquisita, né? Com aquele bate-boca lá do Felipe, com o Carlos Alberto, com o técnico. A coisa começou bem esquisita, né? Mas depois foi incrível essa virada que o Vasco deu, né? Ganhou a Copa do Brasil e tá aí nas cabeças do brasileiro, né? Surpreendente, né?
É verdade, ninguém tava prevendo isso, né, cara?
Olha, Gustavo e Serginho, o que aconteceu com o Vasco, rapaz, é... Há muito tempo a gente vinha sendo massacrado, vinha sem título, que um clube grande não pode ficar sem título. A época que o Eurico fez o Vasco vencedor, fez vencedor e fez devedor, né? Então, o que aconteceu com o Vasco foi que naquele período o Vasco ganhou muitos títulos, mas não se solidificou. E assim que ele entregou ao Roberto, o Roberto começou a procurar o que tinha acontecido e viu a realidade que o Vasco estava, né? Culminou com a caída para a segunda divisão, que entristeceu a grande torcida e fanática. O Vasco não pode ficar de jeito nenhum, não poderia ter ficado tanto tempo sem ganhar ao menos um título estadual. Se você for pensar bem, são os mais fáceis de serem ganhos. Ficou muito tempo no limbo. E o Roberto conseguiu, com muito trabalho, montar uma equipe para a segunda divisão, que não era dispendiosa, mas era uma equipe competitiva, que deu uma certa alegria para o retorno à primeira divisão, novamente, pelos jogadores. E ter feito, montado um time realmente bom para esse ano e para o ano que teve no ano passado. Mas o que aconteceu com o Vasco é que tem uma boa equipe, tem um campo e tem uma torcida. E um time desse não pode ficar caindo para a segunda divisão e tem que manter os seus jogadores. Eu, como vascaíno, eu vejo o seguinte: esse ano está me surpreendendo realmente, que eu não esperava o Vasco tão vencedor, não acreditava também que o Vasco fosse ganhar a Copa do Brasil assim, de uma maneira assim, até que não foi tão difícil. Tiveram alguns jogos difíceis. O jogo da final, então, aquele 3-2 lá que o Vasco foi campeão, aquilo foi para matar qualquer um do coração, né? Mas está me surpreendendo o Vasco no campeonato, com o problema que o Ricardo Gomes teve, né? A gente achando que a equipe fosse: ah, então vamos agora jogar o resto do campeonato, já que já estamos classificados para Libertadores, né? O campeão da Copa do Brasil, vamos ver o que dá. E não, eu acho que o Vasco e os jogadores do Vasco antigamente jogavam só por eles, agora eles jogam por eles e pelo Ricardo Gomes. Eu tô achando que a grande diferença é essa, e eu tô levando muita fé no Vasco nesses últimos 8 jogos que faltam, para de repente beliscar esse campeonato. Mas tá sendo um campeonato assim muito equilibrado, acho que foi o mais emocionante, tanto no alto da tabela quanto embaixo da tabela. E vamos ver o que vai dar aí.
É, vamos ver o que vai dar aí esse final de campeonato brasileiro, as duas rodadas finais. Vai ser uma loucura realmente. Bom, mas começamos o programa Rock in Rio, né, Zé? Dessa festa maravilhosa aí da música, que rolou até domingo passado. E, aliás, nós dois, né, cara, estivemos juntos por lá no chamado Dia do Metal, curtindo aí o Metallica, o Motorhead, Sepultura, Angra, etc e tal. Que loucura, né, bicho? O Rock in Rio, pô, tinha que ter todo ano, tu não acha, não?
Olha, o Rock in Rio todo ano, rapaz, ia quebrar a firma, porque não é um ingresso barato, e ele se torna mais caro pelas circunstâncias do evento, né? Você vai tomar uma cervejinha, não é a cervejinha que você está acostumado a beber. Você vai comer alguma coisa, também não é. Você vai pagar R$120 numa camisa, né? Mas o Rock in Rio é o Rock in Rio, é um evento esperadíssimo para todo mundo que gosta de música, né? E a gente tem que se acostumar a esse Rock in Rio que é, né? Que esse dia, acho que foram 8 dias, 7 dias, um dia do metal, que realmente foi que nós fomos, graças a Deus, né? E eu acredito que seja sempre assim, né? Aquele Rock in Rio, saudosismos de 1985, que tinha Scorpions, que tinha Ozzy, que tinha AC/DC, que tinha Iron, que tinha, né, Judas. Não, Judas não estava nesse, não. Quarto Judas. Né? Mesmo assim, eram grandes bandas. Esse não volta mais, porque isso é um festival que, infelizmente, tem que dar retorno financeiro.
E pensando por esse lado aí, o lado da economia que você falou, foi até bom ter tido, por exemplo, o show da Cláudia Leite, né, no Rock in Rio. Assim a galera do rock and roll economizou uma grana aí, né, bicho? Deu pra economizar uma grana aí, né?
Pois é, o show da Cláudia Leite só não economizaram nas vaias pra ela, né? Mas foi ela apostou muito alto no que era muita pretensão dela ou da organização. Achar que ela seria aplaudida em qualquer dia que fosse o Rock in Rio. Mas vamos ver, vamos esperar 2013, que eu tenho certeza que o dia metal estaremos lá. Eu, você e Serginho, Gustavo.
Já é, pô, já é.
Opa! Demorou. Estaremos lá em 2013, com certeza. Rock in Rio realmente é um evento imperdível, né? Agora em 2011 eu estive lá no primeiro dia, também na quinta, né? No dia 29 de setembro. E dei sorte, né? Peguei o tempo bom. Vocês dois, eu tô sabendo, pegar aí pela rabeira um friozinho chato, né? Tempo nublado e coisa e tal no domingo, né? No dia 25. Mas mesmo assim, tem certeza que valeu a pena, né? Claro, né? Bom, mas vamos lá. Começar a tacar fogo aqui nesse Rock Flu, botando logo um som pra rolar. E na volta a gente segue aqui o bate-papo. Vamos lá então, só na caixa. Toes, eyes and chicken's feet, yellow press and fresh killed meat. Gives him man this liberation, drink the druid's preparation. Thunder, lightning, ministers of death unite. The bells of doom are ringing, age of death is singing. Summon the black god of darkness. Tales of glory and tales of myth, burning bones and spirits drift. Step to Hades, spiral stairs, your heart, your soul, the great pan shares. Thunder, lightning, ministers of death unite. The bells of doom are ringing, the angel of death is singing.
cinco cavaleiros do rock começaram a pauleira. Lideravam os loucos do inferno com a sua zoeira. E o delírio das mentes condenadas invadiu o lugar. E metade de som como raios explodiam no ar. E as miradas curiosas do holocausto pareciam gritar.
Bom, minha gente, por mais incrível que possa parecer aí, iniciamos esse programa aqui de hoje com uma faixa do Iron Maiden. Pois é, isso mesmo, intitulada God of Darkness. Só que esse Iron Maiden é outro Iron Maiden, né? Não tem nada a ver com a famosa banda de Steve Harris e Companhia Limitada, né? Esse Iron Maiden aí, homônimo, na verdade, é uma banda que surgiu lá atrás, em 1968, na cidade de Essex, na Inglaterra, tendo os músicos aí, Trevor Toms na guitarra, né? O Barry Skells no baixo e o baterista Steve Chapman, né? Embora rolasse aí um revezamento com outro batera também chamado Paul Reynolds. tendo ainda o vocalista Steve Drewitt. A única coisa que se sabe a respeito dos músicos desse Iron Maiden aí depois do fim da banda é que o guitarrista Trevor Thomas passou também pelo Rockwind, cujo baixista na época era justamente um certo titio Lemmy Kilmister aí, né? Bem conhecido da gente, né? E o baixista Barry Skells tocou em uma banda chamada Zions. Existe um único álbum desse Iron Maiden diferente, né, digamos assim, chamado Maiden Voyage, mas que na verdade é póstumo, né, pois só saiu em 1998, quer dizer, 30 anos depois aí, né, do final da banda, como um tributo ao material que eles haviam deixado gravado, né, sendo que alguma coisa já havia saído também como single, né, ou como compacto, né, como se dizia na época. Interessantíssimo esse Iron Maiden, né? Completamente diferente, né, Zebs? Aliás, Iron Maiden, o outro, né? O famoso Iron Maiden, esteve por aqui no Brasil há alguns meses, não sei se tu tava nessa aí, mas tem aquela história da grade do palco aí que caiu, né, cara? E o show teve que ser adiado. Tu tava nessa, Zebs?
Não, infelizmente eu não tava nessa não, mas é uma falta de respeito com quem paga o ingresso caro, com quem sai do interior do estado para ver o show, quem vem de outros países, muita gente vindo de fora, chegar por causa de 10 ou 12 parafusos, não ter o show. E eu também, lógico, questão de segurança, mas não acredito que fosse fazer muita diferença a galera, ninguém ia invadir, ninguém ia trucidar ninguém, entendeu? Não sei, eu acho que foi um pouco de... Não falo de má sorte, mas foi muita falta de responsabilidade, né? Muita gente não pôde ir à segunda-feira no show, porque outro dia de trabalho, né? E não é nem a mesma pilha que o cara vai no fim de semana, né? O cara já vai meio com o pé atrás, pô, mas hoje é outro dia, né? Não é a mesma coisa, né? Conheço pessoas que saíram aqui da nossa cidade aqui de Friburgo e foram para lá, alguns puderam ir na segunda e outros não puderam ir na segunda.
Ficaram no prejuízo, né?
Ficaram no prejuízo.
Bom, na sequência do bloco rolaram aí Buzzard, do Armageddon, banda inglesa de hard rock dos meados dos anos 70, formada pelo lendário Keith Relf nos vocais, ele que foi o fundador de pelo menos duas bandas que são super importantes aí da história do rock and roll, né? O Renaissance e o Yardbirds, e que tem homônimas aí espalhadas pelo mundo inteiro. Nós localizamos nada mais nada menos do que 8 bandas com o nome de Armageddon espalhadas aí pelo mundo, de várias nacionalidades. Inclusive uma delas é brasileira, de hardcore e thrash, formada nos anos 80, mas que continua nativa até os dias de hoje, tendo várias mudanças em sua formação, né? Outra Armageddon famosa é uma banda sueca dos anos 90, que produziu um som que a gente pode classificar como power metal, e é mais uma que a gente pode citar por aqui, que provavelmente foi uma das mais famosas de todas essa aí, era a Armageddon alemã, que tinha um guitarrista excepcional como frontman, né, o grande Frank Gehry. Isso em 1970, né, quando a Alemanha dava lá os seus primeiros passos rumo ao rock pesado, né, com a cena musical e artística que mais tarde viria a ser conhecida como Krautrock. Muito bacana isso aí, né? E esse primeiro bloco fechou com mais um petardo. Sexta-feira 13, faixa sensacional de uma banda dos anos 80, formada na região serrana aqui do estado do Rio de Janeiro, né, em Nova Friburgo, e que acabou ficando lendária na região, muito embora, infelizmente, não tenham gravado nada oficialmente. Essa faixa, na verdade, é uma pérola perdida de uma sessão de gravação da banda, e que jamais havia visto a luz do dia, né? Ou seja, é inteiramente inédito, é quase um bootleg, né?
É, pô, raridade aí absoluta, muito legal esse material ter caído na nossa mão, né? Esperamos aí que todos tenham curtido. Aliás, ô Zebs, você, apesar de você ser bem mais novo do que eu, e eu pude acompanhar bem o Holocausto nos anos 80, foi uma porrada de show deles aí, enfim, mas você também chegou a ver o Holocausto ao vivo, né, cara?
Gustavo, o Holocausto foi a primeira banda de metal que eu vi na minha vida. Eu devia ter uns 12, 13 anos, lá no Colégio Anchieta. Tocando junto com Metal Morfose, do Rio de Janeiro, uma outra banda chamada Destroyer. Isso me lembro como fosse ontem, rapaz. Foi o primeiro show de metal que eu vi. Eu tava começando a aprender violão, né? Só conhecia só Cassino do Chacrinha, só via essas coisas assim, o rock and roll... Quase não tinha, eu ouvia muita coisa que estava começando, né? Quando você começa a tocar violão, você vai tocar Rádio Pirata, vai tocar Ciúmes do Traje a Rigor. Agora, uma banda de metal com produção, com som, eu nunca tinha visto. E o Holocausto é muito interessante, é o seguinte: eu estudava com o irmão do Alex, que era o guitarrista do Holocausto. E o Alex era um cara muito conhecido aqui em Friburgo. justamente por ser um dos primeiros grandes guitarristas que, daqui da nossa cidade. Por exemplo, ele é um pouco mais velho do que a gente, deve ser uns... não é 10 anos mais velho do que a gente, né? E eu tinha ele como um ídolo, como um ícone depois desse show. Então era um guitarrista assim que eu conseguia ver que tinha guitarra boa, porque até questão de instrumento, naquela época era muito difícil. Então a primeira vez que eu vi uma Fender Stratocaster na minha vida foi nesse show, entendeu? Uma bateria, de repente não lembro qual que era, eu lembro que a guitarra era Fender. Mas eu estudava com o Adriano, que era o irmão do Alex, do guitarrista. Então teve um dia que eu fui estudar, depois do colégio, no Adriano, e entrei dentro do quarto do Alex e vi a guitarra dele e botei a mão como se fosse a guitarra do Jimi Hendrix, que entrasse na casa do Jimi Hendrix, entendeu? Então é uma coisa assim que eu tenho, esse sentimento, o interessante do rock é isso. É todo mundo que curte rock and roll, o sentimento é muito importante. Então isso até hoje eu estou falando aqui agora, parece que eu estou entrando no quarto dele novamente e tendo esse sentimento. E anos depois eu vim estudar guitarra também com o Alex e conversei, comentei sobre essa história, ele achou muito engraçado. E o Holocausto era uma grande banda de metal aqui, não só por ser uma das primeiras, devia ser o Holocausto junto com o Pântano também, que é outra banda de Friburgo que a gente tem que reverenciar, mas o Holocausto era uma banda que não servia só chegar e tocar, tinha toda a parafernália, levava, entrava com caixão dentro do palco, o vocalista saía de dentro do caixão, era muito divertido, muito interessante, aquilo entrou para minha memória e ficou bem na minha cabeça, né? Infelizmente, o Holocausto é uma banda que encontra-se parada, eu não gosto de falar o termo terminada, tem que ser parada, porque os integrantes ainda poderiam voltar para de repente fazer um show que seria sensacional aí para essa nova geração e a minha geração, a nossa geração, né, Serginho, né, Gustavo? Então a gente fica muito feliz e, infelizmente, são poucos os registros que eles têm, justamente pela parte tecnológica da época.
Pô, justamente essa faixa que rolou aí, a Sexta-feira 13, era um hino dos caras, né?
E essa música Sexta-feira 13, justamente aquele refrão é poderoso, porque Sexta-feira 13 vai na 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 na, e todo mundo já sabe como é que termina o refrão, né? E aquilo, a galera ia ao delírio com o show do Holocausto. Divertido.
Pô, a diversão era super garantida, né? O Holocausto realmente marcou muito mesmo a cena de Friburgo aqui da região, né? Na época era uma loucura com várias bandas interessantes, né? E o Holocausto apresentava material autoral pesado com composições em português, enfim, era interessantíssimo realmente. Pena, como o Zebes falou aí, que eles não chegaram a gravar, né? A deixar registrado todo o material que produziram. Inclusive há 2 ou 3 anos andou rolando uma história de que eles estariam se reunindo, né, com um novo vocalista, inclusive, né, para de repente rolar aí um retorno, mas a ideia não foi adiante, né? A banda original foi formada em 1982 pelo Alex na guitarra, né, o Roberto fazendo aí a guitarra solo, mas o Ari no vocal, o Delon no baixo e o glorioso Zé Trepa na bateria, né? No ano seguinte, o nosso Ismael Carvalho, né, lá do Rock Company, entrou aí no lugar do Roberto, o Márcio Klein substituiu o Delon no baixo, aí o Alex adoeceu, deu lugar ao Max, que era irmão do Márcio, enfim, pouco tempo depois também o Ismael deixou a banda, o Max também saiu, dando lugar aí ao Pasquale, o Kiko assumiu por algum tempo baixo, depois o Sávio fez parte aí da banda, né, como guitarrista, enfim, todos músicos muito conhecidos aqui na região, e o Holocausto com muitas mudanças na formação, né? Rolaram 2 tentativas de retorno em 2007 e no ano passado, 2010, aí, que acabaram não rolando, mas quem sabe no futuro, né, o pessoal não se anime outra vez, aí, pra pelo menos deixar um registro caprichado aí, né, Zé? Afinal, hoje em dia tá tão mais fácil produzir um CD, né, registrar aí o trabalho, enfim, antigamente, sim, nos anos 80, a época aí do vinil era praticamente impossível, né, sem grana, e ainda por cima tocando rock pesado, conseguir gravar, era muito difícil, mas hoje, pô, hoje é outro papo, né, cara?
A tecnologia tem ajudado bastante as bandas, né? Você vê qualquer lugar, qualquer show que você vá, qualquer coisa que você vá, você com seu celular, você já registra. né? Isso em 1980, isso era impossível, ou tinha muita grana, igual que você falou, ou tinha que ter uma proposta de gravação num disco, mas eram outras circunstâncias, né? E muita coisa boa foi perdida. E justamente numa época, Gustavo e Serginho, que o metal e o rock estavam dando as primeiras caras aí no Brasil, e muita coisa não poderia ter sido deixada de lado. Mas a tecnologia é isso daí, ela vai ano após ano, década após década, e a gente tem que se acostumar.
E viva a dona tecnologia aí, né? Aliás, deixa eu aproveitar esse gancho aqui para comentar uma parada que é super maneira aí. O Zebs trouxe aqui de presente pra gente, né, Serginho? Dois CDs que são autênticas raridades aí, que tem a ver com uma banda da qual você já participou, né, Zebs? A Carícia Cruel. Um deles aí é um CD próprio, enfim, que vocês mesmos produziram. E o outro é uma coletânea lançada por uma famosa loja aqui da cidade, né, de instrumentos musicais, contendo registros aí de várias bandas das antigas aqui da região. Isso é muito legal, que acaba sendo também um documento histórico, né, cara? Muito maneiro.
Foi uma coisa muito legal. A Casa Edson, que é uma casa que não existe mais de instrumento musical aqui em Friburgo, estava fazendo 50 anos. E você imagina uma loja de instrumento musical fazer 50 anos, né? Tem loja agora que não dura 5, onde instrumento musical dura 50. E em parceria com a Top Market, tem que essas atitudes, assim, a gente tem que falar o pai da criança, né? Eles se juntaram, né, e fizeram uma prensagem, se não me engano era de 1000 cópias, e pagaram para quem não tinha o material gravado as horas de estúdio suficientes para entrar em uma faixa desse CD. Esse CD, se não me engano, Serginho Gustavo, foi lançado em 1995, 1996, por aí. E a gente teve a sorte de ter a faixa do Carícia Cruel, chamada Princesa Loura, nessa coletânea. Essa coletânea que tem também Asa de Luz, que é uma banda aqui de Friburgo também, que teve bastante sucesso nessa área de rock progressivo. Teve o L57 também, que era uma banda de pop rock. Tinha o Ocidente, que fazia um som assim mais voltado assim pro reggae e pro pop rock. Tem também o Paulo Newton, que é um super músico, né? Então, e várias vertentes. Então você vê, essa foi uma época. Mais ou menos 10 anos depois, com a tecnologia sendo mais acessível, porque antigamente a gente tinha que sair de Friburgo para ir gravar no Daniel X no Rio de Janeiro. Então você vê, a grana que tu investia era completamente diferente. Você tinha o transporte, tinha alimentação, tinha as horas de estúdio. Nós entramos em estúdio aqui em Friburgo, de um estúdio do amigo nosso, que é o Cauê, e gravamos ao vivo. E temos lá o Power Trio, eu e mais dois amigos, o Fernando e o Marquinhos. A gente, ó, bota pra tocar aí que nós vamos gravar, e depois eu coloquei a voz. E era o material que a gente já tinha, assim, pra conseguir show, pra mostrar a cara da banda. Então você vê, em 1980, a gente não podia fazer isso, ninguém conseguia. Ia gravar uma fitinha, com aquele gravadorzinho, com aquele microfone pretinho, né? E era aquilo que cada um se virava. Então a tecnologia está aí para ajudar, né, as bandas. Mas eu acho, eu ainda sou da opinião que a banda, ela mostra que é boa ao vivo, né? Porque estúdio você para, volta, bota isso aqui, bota um tecladinho ali, bota a percussão, tá? E agora ao vivo é que você vê se o cara é bom ou não.
É verdade, é no palco que a gente vê, né? Bom, só para deixar devidamente registrado por aqui, com esse nome de Holocausto, temos alguns outros homônimos também. Na Escócia, por exemplo, existiu a famosa Holocausto, banda de metal progressivo, que inclusive chegou a fazer parte da famosa New Wave of British Heavy Metal no início dos anos 80, né? Que teve nativa aí até recentemente. E que foi uma banda que influenciou, por exemplo, o pessoal do Metallica, do Gamma Ray. E aqui no Brasil temos mais duas outras bandas chamadas Holocausto. Uma delas em São Paulo, que é menos conhecida, né, do estilo nu metal. E a mais famosa delas, que é a banda Holocausto de Belo Horizonte. Banda de death metal e thrash, um power trio maneiríssimo, contemporâneo aí do Sarcófago e do próprio Sepultura. Portanto, né, com o nome de Holocausto de Armagedon, como a gente está vendo aí, existe uma penca de banda, né? Mas é, aproveitando esse gancho aí que você comentou agora há pouco, cara, da coletânea na qual saiu uma música da tua banda, né? A Carícia Cruel. Vamos falar mais um pouquinho da tua própria trajetória como músico, enfim. Conta aí pra gente. E a Carícia Cruel ainda existe, cara?
Não, a Carícia Cruel não existe mais, né? Foi a Carícia Cruel existiu durante uns bons 10, 12 anos, né? Mas a minha trajetória como músico, eu não sou músico de profissão. Eu sou músico por opção e por paixão. Eu comecei a tocar violão, como já disse, aos 10 anos, 11 anos, sei lá. E aos 13 já tinha a minha banda, junto com a rapaziada daqui de Friburgo, tocando em festivalzinho de colégio. E dali, rapaz, depois que o cara pisa num palco com um som legal, o cara se apaixona. De lá pra cá eu nunca mais parei, lógico, fazendo vários outros projetos, né? Eu junto com a minha banda, com o Carícia Cruel, antes do Carícia Cruel, fazia parte de uma banda chamada Instinto Dissonante, que tocava Legião, né, tocava Barão, tocava Paralamas, e de lá pra cá já montei o Carícia Cruel, que era uma banda que já tiveram várias fases, né, já teve uma fase que era mais voltada ao rock, e outra voltada um rock também um pouquinho mais com alguma coisa de pop, porque era onde a gente conseguia, né, os lugares aqui para tocar aqui na nossa cidade não tinham lugar para tocar rock and roll, conseguia tocar pop rock, e o cara na secura, meu irmão, o que a gente fazia? A gente pegava uma música Sino de Javan e metia distorção e aumentava a velocidade.
Pô.
Entendeu? Pegava a música do Ira, metia distorção e aumentava a velocidade. Então a gente. E a galera começou a gostar, conseguia curtir. Naquela época, a Friburgo já tinha. Chegou a época de ter 30, 40 bandas que tocavam nos lugares. E de lá pra cá a gente vem fazendo som. Desses últimos anos, depois do Carícia Cruel, eu dei uma parada e tal, até pra. Nascimento do meu filho e tal, mas a minha secura não é mole não, rapaz. Eu quero ficar sem... Eu tenho que me sentir músico, né? Me fez fazer o seguinte, eu vou tocar rock clássico e vou tocar rock clássico acústico. Me juntei a uma rapaziada, montamos o CR, que é o Ultimate Classic Rock, que também foi do mesmo jeito que o Carícia Cruel. Os músicos, lógico, cada um tem a sua vida, cada um tem o seu trabalho, uns se mudam e tal. E agora eu tô muito feliz com o projeto que eu tô tocando, com um super amigo meu, que eu trabalho, que eu conheço há 20 anos, que é o Wilton Filé. O cara é meu parceiro e ele canta muito bem em inglês, que ele morou muito tempo nos Estados Unidos. E a gente só toca rock clássico em formato acústico. São dois violões, ele usa gaita e uma panderolazinha no pé. E a gente são os grandes clássicos do rock and roll. Dos anos 50 até os anos 90. E é um formato assim muito bacana. E o nome da banda chama-se Hound Dogs, né? Lembrando a música Hound Dog do Elvis Presley, que está dentro do nosso repertório. Então a gente toca os grandes clássicos do rock, toca Cream, toca Led Zeppelin, toca Deep Purple, a gente toca Peter Frampton, Beatles, Rolling Stones e vai por aí afora. E é um formato que ajuda a gente a... Isso é nota cachaça, rapaz. Isso não tem jeito.
Não tem jeito, né? Mas, pô, Zé, uma das tuas primeiras bandas aí que você comentou, cara, com o nome de Instinto Dissonante, pô, essa aí é pra não ter homonímia, né, cara? Sinceramente, será que existe alguma outra banda com esse nome aí? Não deve ter não, né, cara? De onde vocês tiraram isso, rapaz?
Mas é, o Instinto Dissonante é o seguinte, existia numa música do Legião... Que desafio, o instinto dissonante. Então nós pegamos dessa frase aí, quando a gente ia fazer um show, numa festinha, rapaz, na casa do amigo nosso, que ele falou assim, pô, ia ser a nossa primeira apresentação. Aí a gente, rapaz, nós, a gente não tem nome. Aí a gente foi cantarolando isso daí, vamos botar isso daí, acabou ficando.
Bom, mas se tiver também, vocês podem processar, pô, porque aí é demais, né, bicho?
Pois... nem tanto, nem tanto.
Pô, mas aliás, esse é um bom tema pra gente comentar por aqui, né? Esse lance de direitos autorais, etc e tal. Estamos detonando hoje aqui no Rock Flu, um programa totalmente dedicado a bandas, né, que são homônimas, aí tem um nome idêntico. E hoje em dia é o tal negócio, né? O sujeito pisa no pé do outro aí, já quer processar todo mundo por qualquer motivo. Enfim, eu acho que antigamente rolava mais esse lance de bandas com nomes iguais, né? Até por conta disso, das distâncias. Hoje é tudo mais difícil, porque vem um, logo já registra o nome, aí já fica mais complicado, né, cara? Hoje essa parte aí de direitos autorais, enfim, tá diferente, né?
Tá diferente. Essa parte assim, rapaz, até pro músico tocar, tem que pagar CAD, tem que ver a parte de direitos autorais. Realmente, por exemplo, a carteira de músico, né, que era para ser um documento em defesa dos músicos, era completamente ao contrário. Tanto é que ela foi, agora caiu por terra, e para grande felicidade de todos os músicos, vamos ver como é que desenrola essa situação aí, se realmente já bateram o martelo, porque ficava muito difícil, Gustavo, essa parte, essa burocracia toda. O músico não é acostumado com isso, o artista não é acostumado com isso, seja ele teatro, seja instrumentista, seja o cara que recita poesia. O artista, em modo geral, ele não pode ser vinculado à burocracia. Essa é a minha opinião.
Eu concordo inteiramente aí contigo, cara. Deixa o artista só criar, né? Que já tá de bom tamanho. Realmente essa parte de direitos autorais tá ficando cada vez mais complicada, né? Conforme o tempo passa. Não tem como, por exemplo, alguém criar hoje em dia um terceiro Iron Maiden, né? Seria simplesmente massacrado. O Steve Harris ia botar uns 500 advogados em cima dos caras. Não tem como, né?
Com certeza. O cara que começar com 8 Iron Maiden aí, rapaz, o cara tem que ser muito corajoso também, né?
Ou corajoso ou completamente maluco, né? Bom, minha gente, no bloco 2 vamos detonar então mais três surpresas, seguindo aí com o tema do programa de hoje, né? Três bandas que são de certa maneira desconhecidas, enfim, mas que remetem a outras de mesmo nome que tiveram a trajetória mais encaixada, né? Digamos assim, em termos de fama e principalmente de vendagem de disco, né? Vamos pintar aqui as seguintes faixas: Traveling Like a Gypsy, de uma banda chamada Hanson, mas que não tem nada a ver, na verdade, com aquela boy band que fazia música pop e que surgiu nos anos 90, né, fazendo um grande sucesso, principalmente entre o público juvenil, né? Essa outra, Hanson, é bem mais antiga, lá do início dos anos 70, e lançou apenas dois LPs com formações diferentes, tendo apenas o seu líder, o Junior Hanson, participado de ambos os trabalhos. Um rock and roll meio funkeado, com forte influência de blues rock, era mais ou menos o estilo dos caras esse aí, o outro Hanson.
Pois é, Serginho, por sinal, um som bem interessante aí do Hanson, né? Desse outro Hanson, aquele outro a gente não vai comentar por aqui, né? Mas as duas outras atrações que complementam esse bloco são as seguintes. A primeira delas, The Murder of Lew Stolane, faixa de uma banda britânica chamada Kaleidoscope, né? De rock psicodélico, e que tinha uma irmã homônima, que surgiu inclusive na mesma época, final dos anos 60, só que a outra era mais famosa, enfim, era uma outra Kaleidoscope, só que norte-americana. E o mais curioso é que as duas faziam o mesmo tipo de som, né? Rock psicodélico. Mas pensando bem, esse aí era mesmo o nome ideal para uma banda desse tipo, né? Kaleidoscope, aí, o Kaleidoscópio, né? Não tem nada mais psicodélico do que um Kaleidoscópio, né? E a terceira faixa, que na verdade vai abrir esse segundo bloco, chama-se An Awful Lot of Woman, que é de autoria do Skid Row. Só que não é, claro, aquele famoso Skid Row, né? Formado na década de 80, lá do Sebastian Bach e Companhia Limitada. Só que, curiosamente, existe sim uma ligação entre as duas bandas, né? Essas duas Skid Row aí, que é a seguinte: a banda famosa, que é norte-americana, ali da região de Nova Jersey, né? Simplesmente comprou o nome Skid Row da antiga banda, que era irlandesa, né? Lá de Dublin, e que havia lançado apenas dois álbuns no início da década de 70. Muito interessante isso daí, né? Aliás, o outro dado curioso aí, esse antigo Skid Row tinha ninguém menos do que o lendário guitarrista Gary Moore, né, entre os seus integrantes, aliás, dando lá os seus primeiros passos como músico, enfim. Muito legal, né? Gary Moore, que mais tarde faria história aí no Thin Lizzy, em tantos outros projetos, sem falar em sua carreira solo, que foi fantástica. Ele que, infelizmente, veio a falecer recentemente, né, Zebes? Gary Moore era um monstro, né, cara?
Na verdade, Gary Moore é um dos grandes guitarristas dessa parte de rock and roll e de blues. Infelizmente, rapaz, o Gary Moore faleceu, e é uma lacuna que foi deixada, né? E a gente tem que agradecer a pessoas igual a você, o Serginho, que garimpam essas raridades, né, para a comunidade, para a galera que curte rock and roll saber Né? Você vê, nem eu sabia que antes do o Gary Bush tinha tocado numa banda chamada Skid Row. Isso daí é... Tem que até agradecer a vocês aí. Mas falando do Gary Moore, é um dos grandes gênios do rock and roll, do blues. Indiscutível.
Verdade, eu também sou super fã do Gary Moore. E a perda dele realmente foi um fato que marcou aí o mundo da música, né? Há alguns meses. Inclusive a gente detonou aqui no Rock and Roll um tributo a ele, enfim. Grande Gary Moore. Bom, mas vamos lá então detonar segundo bloco por aqui. O negócio é o seguinte, Sérgio. Tu conhece como é que as coisas funcionam aqui no Rock Flu, né? Convidado que vem aqui acaba tirando uma onda de DJ, cara. Não tem jeito. Vai lá, apresenta aí pra gente essas próximas atrações.
Pô, valeu, Serginho, rapaz. Eu tava esperando ansiosamente por esse momento, rapaz. Todos os Rock Flu que estavam ouvindo achavam barato, cara, quando a rapaziada apresentava. Então vamos lá. Bom, a primeira aí, o Skid Row, com An Awful Lot of Women. A segunda, Hanson. Né, que não é esse outro Hansel, né, que a gente conhece, Traveling Like a Gypsy. E a terceira, a banda chamada Kaleidoscope, The Murder of Lewis Tolemy. Né? Vamos mandar bala aí, rapaziada. Something about it just drives me wild. Everything she do, she do it style. Walking, talking, keeps you on the boil. Not blow a woman is my woman child. Makes you wanna shout, Zoey. One thing she knows is love. There ain't no doubt about it. Longs for me. She's the only woman I'm thinking of. She's a hot, she's got a sweet disposition. She makes love in any position. She's much more than just a pretty smile. Not for a woman, it's my woman child. Makes you wanna shout, Zoe. Only thing she knows is love. There's no doubt she belongs to me. She's the only woman I'm taking of. Shout Zoe, only thing she knows is love. There's no doubt she belongs to me. She's the only woman I'm thinking of. She's the only woman I'm thinking of. The one and only woman I'm thinking of.
Traveling like a gypsy, my baby's on my mind. I'm traveling like a gypsy, looking for night. Something is stirring. Someone is moving without a sound to his heels. Your heart is racing. Your mind is tracing pictures you can't see. Louis Delaney, it's me.
Bom, minha gente, hora das nossas dicas da semana. Eu quero falar hoje aqui de um documentário super maneiro aí, intitulado Ruído das Minas, né? Dirigido pelo Felipe Sartoreto, com produção aí da Graciele Fonseca e edição de Leandro Lima. Esse documentário, na verdade, é de 2009, mas pode ser achado facilmente aí na internet, já que eles disponibilizaram aí o download gratuito desse material, que é realmente histórico aí, contando um capítulo importantíssimo da história do rock pesado aqui no Brasil, né, focando principalmente a cena de Belo Horizonte, né, a partir dos anos 80, BH, que ficou conhecida como um grande celeiro do heavy metal nacional, né. Rolam entrevistas aí com integrantes do Sepultura, que foi uma das bandas que nasceu ali naquele caldeirão, né, antes de ganhar o mundo, e de várias outras bandas aí, como Overdose, Mutilator, Chacal, Kamikaze, o Sex Threat, tem o Witch Hammer também, o Sarcófago, né, que não poderia faltar, o próprio Holocausto, né, banda inclusive já citada hoje por aqui, né, faz parte aí desse universo das bandas homônimas, né, que estamos explorando nesse Rock and Flow aqui de hoje, sem falar em vários roadies aí, técnicos de palco da época, do pessoal da lendária gravadora Cogumelo Records, né, famosa aí também, enfim, participou aí do documentário, que é um prato cheio para todo mundo que tem curiosidade em conhecer toda essa cena pioneira de metal, né? Ruído das Minas. Tem inclusive um MySpace deles aí, é só fazer a busca, enfim, inclusive dá para fazer o download por lá mesmo. Vale super a pena.
Beleza. Bom, no meu caso aqui hoje eu vou passar duas dicas que são, na verdade, sugestões, né, que a gente está sempre falando por aqui de vez em quando. A primeira delas é a revista Poeirazine, editada em São Paulo, lá pelo nosso grande amigo aí, o Bento Araújo. Ele que nos deu o prazer de gravar um Rock Flu maneiríssimo aqui com a gente no ano de 2007, né, se eu não me engano. Um especial sensacional dedicado a uma das principais bandas dos anos 70, né, o Mountain. Poeirazine, que é simplesmente imperdível para quem gosta de som, né, especialmente para quem gosta de rock and roll das antigas. E a minha segunda dica é o blog Foot Pop Club, lá com a sua coluna de música, sempre com posts interessantíssimos sobre esses dois universos maravilhosos, né, o da música e do futebol. E que é a capitaneada, ele é pelo grande João Ricardo Lima, editor do jornal Hoje da Rede Globo, e que é amigo aqui do programa também. O João gravou com a gente um especial também maneiríssimo durante a Copa do Mundo da África do Sul no ano passado, no qual detonamos aí uma banda de cada país, enfim, esteve presente lá no Mundial, e que ficou realmente muito bacana. Então ficam essas duas dicas aí, a revista Poeirazine, que todo mundo pode acessar e via internet mesmo, e fazer assinatura, né, ou comprar os exemplares avulsos, se for o caso, enfim. O site é o www.poeirazine.com.br. E o blog Futepop Clube, um dos nossos blogs favoritos, cujo endereço aí é o seguinte, futepopclube.wordpress.com. Duas dicas aí que são realmente de primeira, né, Gustavo?
Pois é, aliás, falando aí no Futepop Clube, agora no final de setembro rolou um post por lá, maneiríssimo aí, com o título de Plateia Florida. O João contou o que aconteceu no duelo Fenerbahçe versus Manisaspor pelo Campeonato Turco. Por causa de uma punição aí, o Fenerbahçe jogaria de portões fechados, né, sem a presença da torcida. Não sei se vocês viram esse post aí, só que a Federação Turca autorizou a entrada no estádio de mulheres e crianças. Isso ao invés de deixar as arquibancadas vazias, né, o estádio ficou lotado com os fãs mirins aí, principalmente as fãs, né, do Fenerbahçe, dando um show aí de torcida e de beleza no próprio blog. Aliás, rola lá um vídeo, né, mostrando um trechinho dessa festa aí. Muito legal, né? Bem que essa moda podia pegar por aqui também, né, hein, Zebes? Punição pros marmanjos aí, então bota a mulherada nas arquibancadas, né, pô? E uma ideia maneiríssima, né, bicho?
Com certeza, rapaz. Minha pessoa, cara, será que os jogadores iam jogar direito, bicho? Né? Vendo a mulherada aí? Bom, até a criançada também. Agora, se fosse uma mulherada bonita, eu não sei se ia ter gol não, bicho. Mas vamos ver.
Pois é, cara. Vai ter jogador aí prestando atenção em outra coisa e não na bola, né? Bom, muito legal realmente essa história aí do Campeonato Turco. Solução genial que eles encontraram por lá. Mas é, bicho, ficou faltando uma dica tua aí, cara. Vai lá, passa alguma sugestão que seja bem rock and roll aí pra gente. E pros ouvintes também, né? Claro, detona aí.
Bom, a minha dica... São duas, eu gostaria de dar duas dicas. A primeira dica é um programa muito bacana da VH1, que está entrando na quinta temporada, que é o Death Metal Show, que agora está sendo às terças-feiras, às 10 da noite. Muito bacana. Essa é uma das minhas dicas. A outra segunda dica é o seguinte, rapaziada, tem que ir a shows. Entendeu? Tem que prestigiar o rock and roll, tem que sair de casa, não pode ficar nessa de é longe, é difícil. Por exemplo, quanto mais shows de rock and roll nós formos, mais fortalecida fica a nossa cena, né? Por exemplo, o camarada que não gosta de thrash metal, só gosta de rock clássico, beleza, vai lá, comparece, marca presença. É uma coisa importante para o nosso movimento. O rock tem crescido de uns 5, 6 anos para cá muito mais do que todas as outras, muito mais do que pagode, muito mais do que sertanejo, porque é o seguinte, o cara que gosta de metal, o cara que gosta de rock and roll, gosta durante 20 anos, entendeu? O cara há 30 anos gosta de metal, não é uma moda passageira, que o cara que de repente curte o sertanejo universitário, é o mesmo que gostava 5 anos atrás de micareta, que era o mesmo que gostava há 10 anos atrás desse pagodinho, né? Que era o mesmo que gostava nesse anos atrás de outro tipo de música, aquele de balada, timbalada, El-chan, entendeu? Então, por exemplo, quem curte rock and roll tem uma identidade musical, né? Então isso é um ponto a nosso favor. Por isso que o nosso movimento é tão forte, né? Essa é a minha opinião, a minha dica aí. É o Death Metal Show e assistir também o Rock Company, que tá bem bacana. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Lado do Gustavo aqui também, né? E é isso aí, galera.
Beleza, beleza. Bom, a banda que abre o terceiro e último bloco desse Rock and Flow aqui de hoje, na verdade, tem uma estreita ligação aí com o filme Quase Famosos, né, do ano 2000, escrito e dirigido lá pelo Cameron Crowe, que aliás é um diretor de cinema aí que curte muito rock and roll, né? Ele próprio durante muitos anos foi crítico de música, enfim, com textos publicados aí em revistas como a Rolling Stone, por exemplo. Enfim, vai rolar I Reserve the Right, que é uma faixa da Stillwater, banda norte-americana dos anos 70, que fazia um tipo de rock sulista aí, mesclado com pitadas folk, enfim, e que existiu de verdade, né, chegando a lançar dois álbuns na carreira. E eu disse existiu de verdade pelo seguinte, no filme, no Quase Famosos, havia uma banda fictícia, né, formada lá pelos atores, apenas como pano de fundo aí para toda a trama, né, e que se chamava justamente Stillwater, né, homônima aí, mais um caso diferente, né, de bandas homônimas. Uma delas era de verdade, a outra era de mentira, né, mas de todo jeito, pelo que consta, o Cameron Crowe tinha autorização, da Stillwater original, da banda verdadeira, né, para poder usar o nome dela no filme. Muito curioso, né? Aliás, Quase Famosos faturou na época até um Oscar, né, de melhor roteiro original, faturou também 2 Globos de Ouro aí, um filme super premiado. Ô Zé, um puta filmaço esse daí, né, cara?
Pô, esse é um dos filmes mais legais, assim. Eu adoro filmes sobre música, sobre bandas, né? Esse Quase Famosos é muito bacana, porque justamente ele conta a história de uma personagem que acho que qualquer um gostaria de estar no lugar dela, né? De atravessar o país num ônibus de banda, vendo tudo que estava acontecendo, né? Então, para quem é amante de rock, amante de música, é o sonho de qualquer um. Eu gosto muito de filmes assim, sobre os músicos, né? Do Ray Charles é muito legal, sobre Jerry Lee Lewis é excepcional o filme. Existem também alguns outros filmes, por exemplo, tem um que é mais do lado de comédia, chamado Os Cabeças de Vento, que é muito engraçado também. São 3 caras de uma banda que sequestram a rapaziada de uma rádio para tocar a música deles. E é uma confusão danada. Quem quiser pode conferir. E outros vários aí. Tem um tal de Rockstar também, muito bacana, Mar da Praia, assim, do hard rock. É bem interessante também.
Dobradinha sempre matadora aí, né? Rock and roll e cinema, né? Sem dúvida. Quase Famosos realmente é um filmaço. E esse lance aí da banda de mentirinha, né, que só existiu de verdade nos filmes, é uma parada até comum, né, se tratando de cinema, né? São vários os exemplos, né? Bom, mas na sequência aí do Stillwater vai rolar uma faixa chamada God Save the Queen, que é de autoria do 14 Bis. Só que não é o nosso 14 Bis tradicional, claro, né? Não é a clássica banda dos irmãos Claudio e Flávio Antonini, formada em Belo Horizonte aí no final dos anos 70, e que tanto sucesso fez aqui no Brasil, né? Com um total de 12 álbuns de estúdio, além de várias coletâneas, registros memoráveis ao vivo, né? Tem um DVD de 2007 que é sensacional, enfim, uma das principais bandas de rock aqui do Brasil de todos os tempos, sem dúvida nenhuma, né? Pois bem, incrivelmente, existiu uma outra 14 Bis nos anos 60, que ao invés de Minas Gerais, era do interior de outro estado, era de São Paulo, e da qual quase não se tem informação. Mesmo hoje em dia, com a internet, é muito difícil você conseguir informação sobre essa outra banda, né? Ou esse outro 14 Bis. E o que se sabe é que lançaram um compacto contendo 2 faixas. Essa God Save the Queen, que a gente vai detonar por aqui, e uma outra no lado B, e que tem o curiosíssimo título de Pensamentos de um Fumador de Cachimbos. É mole?
É dose.
God Save the Queen, aliás, está presente numa coletânea de bandas obscuras brasileiras, lançada aí no ano passado, nos Estados Unidos, chamada Brazilian Guitar Fuzz Bananas. Olha o título. E que na verdade é muito mais que uma simples coletânea, né? Já que resgata uma parte importantíssima da história do nosso rock nacional, né? São gravações raríssimas, o disco é duplo e traz ainda um encarte sensacional bilíngue, né? Em português e inglês, com fotos em 3D, tendo material aí de várias outras bandas e artistas praticamente desconhecidos, né? Como a banda de Sete Léguas, os Falcões Reais, Tony e o Som Colorido, uma outra banda chamada The Youngster. Aliás, só nome de banda sensacional isso aí, né?
É verdade.
O próprio Serguei também está presente por lá. É realmente uma pérola esse CD. E fica valendo aí até como uma dica da semana extra, né, Gustavo?
Pois é, Serginho. É verdade, cara. Festival de nomes aí, campeões, né, cara? Bom, a banda que encerra o bloco é mais uma homônima desconhecida, né? Dessa vez é a Holy Moses, banda do início dos anos 70, que deixou apenas um único álbum registrado, mas que teve o privilégio de ter gravado e mixado esse único trabalho lá na lendária Electric Ladyland Studios, né? Lá o estúdio do mestre Jimi Hendrix, né? Essa banda é considerada uma autêntica pérola perdida aí pelos fãs de hard rock dos anos 60 e 70, sendo aí o vinil disputado a tapa em leilões no eBay, por exemplo, né? Por ser aí uma raridade absoluta, né? Já a outra Holy Moses, né? Que é a mais famosa aí da dupla, é uma banda de thrash metal alemã formada em 80, liderada lá pela Sabina Klassen, que é considerada inclusive uma das primeiras bandas a utilizar aí o vocal gutural feminino, né, que é tão comum hoje em dia em bandas de metal extremo em geral. E, aliás, deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para o Adriano Tardan, que é o responsável lá no Rock Company pelo quadro justamente sobre metal extremo, né, o Extreme Metal. Ele que, pô, tá devendo uma participação aqui também no Rock Flu. Já entrevistamos por aqui o Ismael Carvalho, a Patrícia Fagundes e o Paulo Langer, né? Meus colegas de trabalho lá no Rock Company, e da turma fixa lá do programa de TV. Só vai ficar faltando aí o Tardan, né, Zeb? Já que estamos conseguindo te entrevistar aqui hoje, finalmente, né? Aliás, a gente queria que você falasse, cara, como é que foi a tua chegada por lá no Rock Company, já que você é o integrante mais novo a fazer parte, né, lá do time, né, com o quadro aí, o Rockstars, que tá fazendo grande sucesso aí entre a galera, enfim. A gente ganha pouco, mas se diverte por lá, né, cara?
É verdade. Não, acho que uma das melhores coisas desse ano foi eu ter ido ao show do Ozzy, porque na volta, rapaz, esse grande locutor que vos fala, que é o Gustavo, teve a grande ideia de me convidar, rapaz, para fazer uma participação no Rock Company para falar sobre o show do Ibra. E dali, o Ismael é muito meu amigo, o Ismael que já esteve aqui no Rock Flu também, a Patrícia também, o Paulinho nem se fala. E saiu um papo ali, não, faz um programa aí, e como eu gosto pouco de rock e de metal, eu aceitei na mesma hora, mas não pensei nem duas vezes, né? É uma experiência assim fantástica que eu nunca tinha tido, né? Primeiro de trabalhar com amigos, de fazer um programa de rock and roll e fazer do coração realmente. Então eu tenho que agradecer ao Gustavo aí por ter me oferecido essa outra, minha outra cachaça, né? Que é apresentar programa, como se fosse um VJ mesmo, né? E eu lá no programa estou apresentando o quadro Rockstar, chamado Rockstars, que eu falo sobre os grandes nomes, sobre os grandes artistas do rock, seja ele um baixista, ou um vocalista, ou um guitarrista, um baterista, ou um tecladista, uma grande personalidade do rock and roll e do metal. E é um quadro bem interessante, e a gente também, eu também cubro alguns shows para fazer o Rock Company Live, que é uma coisa que eu estou adorando fazer, rapaz, cobrir shows, que foi uma das coisas que eu das sensações mais bacanas que eu venho tendo é esse gancho dentro do Rock Company.
Bacana, bacana. Pô, eu também sou fãzaço aí do Rock Company, cara. Eu fico me perguntando como é que pode uma cidade como o Rio de Janeiro não ter um programa como esse aqui na grade das TVs. O Rock Company, né, pra quem não sabe, só é exibida em Friburgo, Teresópolis e algumas outras cidades da região serrana aqui do estado do Rio de Janeiro, né? O que é uma pena, né? Mas enfim. Mas, Ebs, Friburgo tá com a cena de rock and roll muito forte aí nos últimos tempos, né, cara? Eu não sei se isso se deve diretamente ao Rock Company, que certamente deve exercer uma influência muito grande aí na região, né? Mas o fato é que, além das bandas locais, muitas bandas de fora têm tocado por aí, né? Existe hoje muitos locais pra galera tocar. Friburgo anda arrebentando aí em termos de rock and roll, né, cara?
Olha, graças a Deus, Friburgo é uma cidade que vem se superando, né, no cenário do rock e do metal, principalmente. Eu só estava percebendo isso esses dias. Você anda pelas ruas da cidade e você vê muita gente com camisa de rock, muita gente com camisa de metal, muita molecada nova, né, com guitarra, baixo, muita gente matriculada nas escolas, e meio que a galera está curtindo realmente ouvir coisa boa. E Friburgo tem melhorado muito uns 3 anos para cá. Tem vindo vários artistas consagrados, teve Ratos de Porão, teve o Cólera, né? Tem o projeto Traga Sua Banda, que trouxe o Torture Squad, isso, os caras 15 dias antes de irem pra tocar no Wacken lá na Alemanha. Trouxeram agora essa semana o Matanza, foi um showzaço, sabe? Trouxe também o cover do Kiss. Então, são projetos que eles se desenvolvem somente pelo interesse da comunidade. Entendeu? As pessoas que conseguem trazer são pessoas que pagam antes o projeto, bancam o ingresso, né, que faz com que todo mundo consiga ir. Então isso é um projeto muito bacana e fideliza muito a galera que curte o rock and roll e o metal. E faz com que as pessoas estejam sempre envolvidas umas com as outras. Existem os conhecimentos, trocam-se informações. Acho que é um grande potencial de Friburgo, que isso pode ser explorado realmente para a galera aí do Rio, de fora, essa parte mesmo musical. E Friburgo, eu acho que dentro de pouco tempo vai ser um dos grandes centros do rock and roll e do heavy metal do estado do Rio de Janeiro. Se continuar nessa progressão, eu acredito que sempre todos esses eventos estão cada vez atraindo mais público, e mais público de fora, das cidades vizinhas, né? Tem também o projeto do Circuito Fora do Eixo, que é sensacional, que é feito de 15 em 15 dias, numa casa muito bacana chamada Public House, aqui em Friburgo, que é um pub realmente de rock and roll, de bandas alternativas, sabe? E é isso aí que a gente espera. O rock não morre em Friburgo jamais, tenho certeza.
Verdade, cara. E essa cena anda bombando aí geral, né? Você comentou, o Zeb, sobre o coletivo Serra Elétrica, que faz parte aí do Circuito Fora do Eixo, circuito nacional formado aí por uma rede de produtores e artistas independentes espalhados por todo o país aí. Hoje o Circuito Fora do Eixo é composto por mais de 50 coletivos, né? Só para você ter uma ideia aí. Como esse Serra Elétrica, e está presente em praticamente todos os estados da federação. É uma iniciativa sensacional, né? Aqui na região, quem gerencia o Serra Elétrica é o João Leonardo, junto do grande Rafael Monteiro, amigo nosso aí, que aliás deve gravar aqui com a gente o Rock Flu, de repente até o final desse ano aí, enfim, que para nós vai ser uma honra realmente, já que o Rafael é um autêntico guerreiro aí do rock and roll, sempre agitando aí, seja com a sua banda lá, Madre, também aí, total apoio pro Serra Elétrica, a galera do Fora do Eixo, cuja última edição aqui em Friburgo teve a presença de bandas do Rio, de São Paulo e até do estado de Goiás, enfim, num intercâmbio musical e cultural, né, que é muito interessante sempre, né. Um abração aqui também, né, portanto, lá pro João Leonardo e pro Rafael Monteiro, afinal a gente sabe o trabalhão que dá para se agitar essas paradas aí, né, mas no final das contas vale super a pena, e a cultura, de modo geral, agradece, isso é que é o mais importante, né? Bom, hora de detonar mais um bloco de rock and roll por aqui. Zebes, meu camarada, vai lá, repete essa dose aí. Hoje tem dobradinha de DJ por aqui, bicho. Aproveita.
Pô, aí, rapaz, eu vou chorar. Dois blocos se eu apresentar aí já é demais, hein? Eu tenho que pagar quanto pra apresentar mais vezes esses blocos aí, Gustavo? Hein, Serginho? Então, vamos lá. Então, a primeira é essa. É uma banda chamada Stillwater, que é I Reserve the Right. A segunda, 14 Bis, God Save the Queen. E a terceira, banda chamada Holy Moses, Rock City Road. Vamos lá, só na caixa, rapaziada.
nossas saias cobrindo as folhas. O lúcido do quanto, o fruto do mundo, na mão do chão sobre mim. O barco marcado, cantando pra lado. God save the queen, God save the queen. Assim que até o céu envia de novo o olhar da menina, o canto do povo. God save the queen, God save the queen.
Bom, minha gente, infelizmente estamos nos aproximando aí do encerramento de mais essa edição aqui do Rock Flu. Mas antes de puxar aí a tradicional saideira, né? É hora de detonar por aqui mais uma promoção sensacional. Vamos sortear dessa vez aqui entre os ouvintes do Rock Flu nada mais nada menos que 8 exemplares da revista Poeira Zine, especializada em rock and roll das antigas e que inclusive foi uma das minhas dicas da semana nesse programa aqui de hoje. O Bento Araújo, né, que é o editor lá da Poeira, fez essa gentileza aqui com a gente. São 8 exemplares da edição mais recente da Poeira Zine, o número 38, pra gente sortear por aqui. Número que, aliás, acaba de sair do forno com a capa sensacional e com tênis exata. Bom, e para faturar então esse brinde, basta responder pra gente o seguinte: a gente quer saber de você, caro ouvinte, qual foi a edição do Rock Flu que você mais gostou até hoje nesses 5 anos que a gente tá no ar? Tá feito? Os 8 primeiros que responderem levam então uma poeirazine novinha em folha pra casa, tá falado? A matéria de capa tá sensacional, né? Como eu comentei agora há pouco aí com o Tenny Exapter, sem falar em matérias interessantíssimas sobre o Moby Grape, o Roland Kirk, mais Lemon Pipers, Ruth Copeland, a terceira parte da reportagem sensacional que o Bento tá fazendo sobre o Selo Island. Tem também um texto sobre os Brazilian Beatles, um texto assinado aí pelo nosso grande amigo Nélio Rodrigues, enfim. A poeirazine, como sempre, né, é simplesmente matadora. Não dá para perder de jeito nenhum.
Pois é, imperdível. E a gente já agradece de uma vez, né, Serginho, aqui no ar, ao Bento Araújo pela sessão aí desse caminhão de brindes. Maneiríssimo. E só faltou comentar aqui, até para complementar aí a informação sobre essa promoção, né, que as respostas devem ser enviadas lá pro nosso e-mail, né, que já é tradicional aí, o rockflu@torcidatricolor.com.br. Vamos lá, todo mundo participando aí, que hoje tem brinde aí para todo mundo, né? Bom, já que estamos aqui no nosso momento Maguila, né, a hora dos agradecimentos finais por aqui, a gente já te reforça por aqui, o Zebes, a satisfação que foi te receber aqui hoje, ainda mais com esse set super inusitado, né, cara, com todas essas bandas homônimas aí, enfim, um programa bem diferente. Espero que você tenha curtido aí essa brincadeira. Não pare com o Rock Company, na minha opinião, você chegou para somar muito lá pro time, para dar uma oxigenada geral na galera, enfim, com novas ideias, com esse entusiasmo todo aí, que é uma característica tua, meu irmão. E manda bala lá também com a tua banda Hound Dogs, show de bola, bola pra frente. Aliás, quando tiver material gravado aí por vocês, pô, manda pra cá pra gente poder detonar aqui no Rock Flu, beleza? E obrigadaço aí pela presença, valeu mesmo, cara.
Pô, viu que tem que agradecer. O Rock Flu realmente é um dos grandes programas aí de rock and roll e de futebol que tem no Brasil, né? Eu vi muita gente fera passando por aí. E quem tem que agradecer aqui sou eu. Eu não me acho à altura de ser um entrevistado do Rock Flu, mas a gente vai dando a nossa contribuição, né? E agradeço também as palavras do Gustavo aí sobre o Rock Company, sobre a minha banda Hound Dogs. E, rapaz, você pode ficar despreocupado, meu amigo, que rock and roll e Rock Company e Hound Dogs não termina nunca, rapaz. Senão eu termino minha vida também.
Beleza, Zé, beleza, cara. Bom, mas também não vamos terminar o programa assim de qualquer maneira, né? Na base do tapa, né? Claro que, como sempre, vai rolar uma saideira por aqui que já é de praxe, né? Bom, a banda que vai fechar então essa edição é o Nirvana. Mas é claro que não tem nada a ver, né, com o Nirvana famoso, né? Lá do Kurt Cobain, do movimento grunge, coisa e tal, lá de Seattle, nos Estados Unidos. Esse Nirvana diferente que vai pintar por aqui, na verdade, tem suas origens na Inglaterra. Muito embora seu núcleo tenha sido de dois músicos que eram de outros países, né? Tô falando aí do Patrick Campbell Lyons, que era irlandês, e do Alex Spiripoulos, que tinha origem grega. E o som desse Nirvana dos anos 60, né, era tido como rock progressivo, embora isso fosse apenas um mero rótulo, né, pra dupla, já que na verdade eles misturavam rock com pop, com folk, com ritmos latinos e até música clássica, tudo temperado com doses cavalares aí de psicodelia, né, como vocês vão poder perceber pela faixa que a gente escolheu. A faixa chama-se Girl in the Park e é interessantíssimo, né? Mais um genérico aí que tinha o mesmo nome de uma banda que ficou super famosa anos depois, né? Mas, Zé, deixa eu aproveitar e pegar esse gancho aqui, cara, pra perguntar o seguinte: você curte Nirvana? E a cena grunge em geral aí?
Serginho, assim, da cena grunge, eu nunca curti muito, não, justamente porque na época que o grunge começou, né, realmente explodiu, era uma época que tinham ótimas bandas de hard rock, né, que é um estilo que eu também gosto bastante, e as bandas de thrash metal, que eu adoro, né, ficaram realmente em segundo plano. justamente por causa desse movimento todo aí do grunge. E das bandas de grunge, a que eu menos gosto realmente é o Nirvana. Tenho um pouco de simpatia pelo Alice Chains, pelo Soundgarden, por causa do vocalista, né? Mas vamos lá, o programa tem que tocar o Nirvana, vamos nessa, meu amigo. Mesmo esse Nirvana meio maluco aí, vamos nessa.
Nirvana meio maluco é ótimo, né? Mas falando aí, falamos em grunge, né? E estamos com planos, né, Serginho, de detonar um especial só com bandas grunge aí no final desse ano ou no início do ano que vem. Vamos ver, de repente dá tempo de isso rolar até dezembro ainda, né? Grunge que tem muita gente que torce o nariz aí, como os Zebs, mas a verdade é que esse estilo foi e é super importante, né, para a própria história do rock and roll, até porque surgiu num momento aí de baixa do rock and roll na mídia em geral, então o grunge deu uma levantada aí no rock, que no mínimo passou a fazer parte do noticiário outra vez, né? E de certa maneira surgiram várias bandas assim que são interessantes. Bom, mas isso é papo para outro programa, né? Para outro Rock Flow, né? Por hoje estamos passando a régua de vez, encerrando então os trabalhos por aqui. Esperamos que todos tenham curtido aí essa edição bem diferente, com bandas totalmente diferentes. Enfim, claro que muitas outras bandas homônimas acabaram ficando aí de fora por questão de espaço. Assim, de cabeça, tô me lembrando aqui de uma banda coreana que se chama Kiss, formada, aliás, só por mulheres. Boomerang também tem umas duas ou três por aí, enfim, e muitas outras, claro, que tem nomes idênticos espalhadas aí pelo mundo. Qualquer dia a gente faz um volume 2 aqui com essa galera genérica, digamos assim. Tá falado? Bom, é isso aí. Abração, Zebes. Valeu mesmo, cara. Serginho, saudações. Daqui a 15 dias tem mais Rock and Roll, minha gente. Valeu.
Valeu, Gustavo. Eu só queria registrar aqui, antes de apagar as luzes, que a nossa festa aí anunciada no programa anterior, pessoal, foi adiada. Infelizmente aí por motivos aí alheios à nossa vontade, enfim, seria agora no dia 22 de outubro, mas vai rolar então mais pro final do ano, provavelmente em dezembro, e assim que a gente tiver a nova data e as novas coordenadas, a gente informa por aqui, combinado? Bom, então é isso, saudações aí para todo mundo, e Zebes, meu camarada, grande abraço e até a próxima, valeu demais, tchau pessoal!
Beleza, isso aí, eu quero mandar um abraço super especial pro Serginho e pro Gustavo, que estão me proporcionando esse momento bacana aqui no Rock Flu, e mandar um abraço para toda a rapaziada aí que curte rock and roll, que faz rock and roll, para todos os músicos, para essa meninada aí que está começando a tocar guitarra, tocar baixo, tocar bateria, que realmente estão sendo bem influenciados pelas bandas antigas e pelas bandas novas, porque é isso que a gente está precisando, é um estímulo sadio, né? Onde realmente o músico que esteja começando a tocar um instrumento, ele ouça e tenha facilidade de encontrar bandas boas, de bandas clássicas, né? Porque senão o cara vai ter um estímulo de coisas ruins, né? É isso aí, rapaziada.
É, e vamos ver o que acontece nesse Brasileirão, né? Tomara que esse título fique no Rio, pô. Né, cara?
Vamos ver o que vai dar aí. Boa sorte pra quem ganhar, eu acho que vai estar nesse final de ano aí, de repente qual torcida que vai levantar o caneco, mas eu acredito que as quatro times do Rio, independente de quem for o campeão, vai estar fazendo e vai ser merecido, né? O que importa é o futebol do Rio sempre no alto e o rock and roll no ouvido da gente.
Opa, isso aí.
Mas eu vou torcer pro Vasco.
Não, vai dar fusão, cara, vai dar fusão.
Beleza, mas temos aí pelo menos uma coisa em comum então, né, Zé? Vamos secar o Corinthians, né?
Vamos secar o Corinthians.
Legal, valeu, Zé, valeu, Serginho, tchau, pessoal.
Valeu.
Valeu então, rapaziada, abraço a vocês.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.